Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa da nossa rádio. E hoje, com muito prazer, temos aqui no nosso estúdio o senhor João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Bom, primeiro, senhor, faça o cumprimento com nossos ouvintes primeiro, por favor.
Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Consoante a hora que me estejam a escutar, é assim que se diz, em Portugal, aos ouvintes de língua portuguesa da rádio chinesa.
Então, muito bem. O senhor acabou de chegar a Pequim?
Sim, é verdade.
É a primeira vez que visita
a
China?
Não, não é a primeira vez que visita a China.
Então, quando foi a última vez visitar a China?
2007, se não me engano.
2006?
7.
Aí, é muitos anos atrás,
né? É verdade, muitos anos atrás.
Então, na sua impressão, a China mudou muito nestes anos?
Ai, mudou, com certeza. Mudou muito, quer do ponto de vista da paisagem, quer do ponto de vista do pensamento.
Sim, sim, sim. Então, o senhor pode nos falar sobre a sua delegação e também o objetivo desta visita à China?
O objetivo desta visita à China é tentar fazer com que os conteúdos em língua portuguesa, produzidos em Portugal, pelos jornais e pelas revistas, sejam mais bem conhecidos dos mídias chineses, para que possam utilizá-los e dessa maneira ter informação mais atual e mais interessante para os seus ouvintes ou para os seus leitores. E para isso contamos muito com contactos que vamos desenvolver com as universidades chinesas onde se ensina português, e que esperamos conseguir que a partir de agora utilizem jornais e revistas portuguesas no ensino do chinês, do português, obviamente, e também tentar que empresas editoras de jornais e revistas chinesas queiram conhecer e fazer acordos com empresas portuguesas que são donas desses conteúdos para os poderem publicar aqui.
Então, além de Pequim, o senhor e seus colegas ainda vão visitar outras cidades chinesas?
Sim, vamos ainda estar em 3 cidades de Cantão e vamos a Macau.
Macau também?
Também vamos,
que bom,
a Macau.
Então, o senhor, como um profissional da imprensa com ricas experiências, como o senhor avalia o desenvolvimento das relações entre a China e Portugal?
Bom, as relações da China e de Portugal completam este ano 35 anos de relações diplomáticas que foram restabelecidas. Eu acho que as relações entre China e Portugal são, desde sempre, exemplares, porque são relações baseadas na confiança. Foi assim no século XVI, quando os portugueses eram os únicos a conseguirem fazer o comércio da seda com o Japão. Os portugueses eram os únicos que no mar do Japão podiam navegar durante alguns dias do ano, e durante esses dias do ano eles conseguiam levar da China para o Japão muita da seda e depois outros produtos que foram produzidos, que eram produzidos na China, e isto durou dezenas de anos, não foi uma coisa simples. Mas também a confiança com que Portugal entregou e a China recebeu o território da região especial administrativa de Macau, e onde tudo está a desenvolver-se como foi combinado entre os dois governos, os dois países, tudo isto numa base de confiança. E, portanto, quando há base de confiança, as relações são, com certeza, sempre em crescendo e a melhorar.
Então, na sua opinião, o senhor acha que o interesse pela China do povo português está aumentando nos últimos anos?
Está,
por quê?
Está, com certeza, porque há grandes empresas chinesas a investir em Portugal e a comprarem algumas companhias portuguesas que até aqui os portugueses não conheciam e não estavam a par desse interesse e dessas capacidades das empresas chinesas e dos empresários chineses de se interessarem por Portugal. Portanto, eu diria que hoje é comum que um português mediamente informado saiba que existem em Portugal empresários chineses com investimentos muito importantes em áreas fundamentais da economia portuguesa. Também é preciso dizer que o número de lojas que vendem produtos chineses em Portugal e de restaurantes chineses não para de aumentar e, portanto, isso é uma presença que os portugueses reconhecem.
E o senhor usa muito produtos chineses no cotidiano?
Imenso. Sou um utilizador quase compulsivo das lojas chinesas. Estava-me a lembrar quantas coisas estão dentro da minha mala que eu trouxe, que comprei nas lojas chinesas, e estão algumas.
Então, que bom, que bom. Você acha que a imprensa, ou quer dizer, os veículos de imprensa de Portugal, está acompanhando com mais atenção os acontecimentos na China ou os acontecimentos relacionados com a China?
Os acontecimentos relacionados com a China, sim, através da participação em Portugal de empresários chineses na economia portuguesa. O embaixador da China em Portugal tem dito em todas as suas intervenções públicas que o governo chinês quer ajudar o governo português a conseguir ultrapassar de uma forma mais ativa a crise económica que Portugal viveu nos últimos anos, mas também, além dos investimentos mais avultados, a possibilidade de Portugal ser um importante destino para o turismo chinês é qualquer coisa de muito, muito importante para Portugal. E depois, apesar de tudo, temos o Cristiano Ronaldo, não é?
Essa estrela, né, do futebol. Por exemplo, nos jornais, rádios ou TVs, aparecem muito notícias sobre a China?
Bom, você sabe que as notícias, sobretudo as notícias internacionais, nesta altura, estão muito dependentes das redes em que são distribuídas.
Sim.
E, portanto, as notícias em Portugal sobre a China são, eu diria, que aquelas que o papel cada vez mais relevante que a China tem na cena internacional. Ainda por estes dias tivemos aqui a cimeira da APEC em Beijing e tivemos a participação muito saudada internacionalmente do presidente da China no encontro do G20 na Austrália. Portanto, esses dois factos foram seguramente muito noticiados em Portugal.
Como o senhor acha o papel desempenhado pela imprensa na aproximação entre China e Portugal, até a China entre países lusófonos?
Essa é uma das razões de termos organizado esta missão empresarial aqui à China, é que entendemos que esse papel é um papel cada vez mais relevante, mas que tem que ser acompanhado e entendido por todas as partes. Quero dizer, a China não conseguirá sozinha, só por si, fazer chegar aos cidadãos dos países lusófonos os seus pontos de vista, os seus interesses e até as suas disponibilidades. Não conseguirá fazê-los sozinha, da mesma maneira que Portugal só por si não conseguirá oferecer a esses países a informação indispensável para que eles possam compreender, por exemplo, uma crescente presença de cidadãos chineses nos seus territórios. Portanto, é muito importante que esta cooperação, que nos faça conhecer melhor uns aos outros, permita que, neste caso, terceiros povos, terceiros cidadãos, consigam compreender melhor o que é que se está a passar e quais são os objetivos.
De conhecimentos seus, você sabe que quais são os projetos, ou existem projetos de cooperação no setor de imprensa entre Portugal e China?
Neste momento, o que existe, eu diria que tem a ver fundamentalmente com empresários chineses que estão em Portugal, que têm dois jornais da comunidade chinesa em Portugal e que compraram, nos últimos anos, algumas rádios locais em Portugal.
Sim.
E, exatamente, ainda esta manhã, em encontros que tivemos, descobrimos que era possível, em novas áreas de cooperação, entrarmos na cooperação empresarial, nomeadamente em modelos de utilização das redes sociais, em modelos de utilização da internet para as empresas, que ainda haverá pouca experiência na China, da maneira como nós já estamos a fazer em Portugal.
E o senhor deu algumas sugestões para reforçar essa cooperação neste setor, nesta área de imprensa?
As sugestões que eu tenho são estas. As universidades chinesas que ensinam português deveriam usar muito ou mais, ou alguma coisa, porque eu acho que não usam nada, as publicações portuguesas, e é um dos objetivos da Associação Portuguesa de Imprensa, encontrar uma via efetiva, que não seja só através da internet, portanto uma via para que os jornais e as revistas que nós fazemos em Portugal possam fisicamente estar presentes nas universidades chinesas que ensinam português. Aliás, é uma experiência que temos desde 2008 com a Escola Portuguesa de Maputo, em Moçambique, e que deu frutos muito, muito interessantes e muito importantes. Portanto, isso é a primeira dos caminhos. Nos últimos dois anos, pelo menos dois arquitetos portugueses, estão, é apenas um exemplo, ganharam grandes prémios internacionais, e eu tenho a certeza absoluta que, se você quiser fazer um programa sobre a arquitetura portuguesa, você não consegue fazer esse programa a menos que me peça para eu lhe mandar as revistas sobre arquitetura que
sim,
se publicam
sim,
em Portugal. E a mesma coisa é verdade para aqueles que estudam português nas universidades chinesas, que se não tiverem acesso a determinadas publicações, sobretudo as mais especializadas, terão dificuldade em compreender o desenvolvimento cultural, científico, que Portugal está a ter hoje em dia.
E entre veículos de imprensa, por exemplo, rádios, TVs, etc.?
Nós estamos a tentar, com esta visita, interessar, por exemplo, como já disse ao vice-diretor desta rádio que nos recebeu, e que agradeço muito a forma muito amiga e muito cooperante como fomos recebidos, mas eu tive a oportunidade de lhe dizer que em Portugal a Associação Portuguesa de Rádios, que é uma associação com uma de imprensa, disponibiliza para os seus membros um programa na internet que é um programa de pequenos clipes de rádios e que podem ser utilizados pelas rádios que querem e que são informações sobre Portugal que me parecem muito importantes e muito relevantes e que nós vamos tentar que sejam também acessíveis à rádio chinesa.
Senhora João Balmelo, muito prazer de conversar com o senhor no nosso estúdio, né?
Muito obrigado. E quero lhe dizer que os seus ouvintes, que estão espalhados pelo mundo, não é? Quer dizer,
claro, claro,
por todo
sim.
lado, e que não imaginam como aqui a língua portuguesa procura ser bem tratada.
Ok, muito obrigado,
obrigado
senhor.
Também.